bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e a Maria Castelo Branco. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por três mulheres jovens.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
E esta semana temos muito para comentar. Temos já cabeças de listas para as eleições europeias de quase todos os partidos. Temos Catarina Martins, pelo Bloco de Esquerda, escolhi começar esta lista de forma parcial. João Oliveira, pela CDU. Francisco Paupério, pelo LIVRE, depois de várias polémicas internas. Marta Temido, pelo PS. Sebastião Bugalho, cabeça de lista pela AD. Coutrinho Figueiredo, cabeça de lista pela Iniciativa Liberal. E ainda Tanger Correia, cabeça de lista pelo Chega. E começava já contigo, Adriana. O que é que tens a dizer sobre este nosso conjunto de cabeças de listas e o que é que te chama mais a atenção deste conjunto?
Isso, o que me chama mais a atenção é uma pergunta complicada. Portanto, vou começar pela Liga dos Últimos. Diria que a escolha do PCP, no caso de João Oliveira, para aquilo que é o PCP foi uma excelente escolha. Tenho, aliás, muita pena que João Oliveira não seja secretário-geral do PC neste momento e que não seja ele que lidera o partido. Contudo, não desalinha daquilo que é a linha ideológica profundamente marcada e perigosa em certos aspectos que o comitê acaba por ter. Basta ver uma excelente entrevista feita por uma das melhores pivôs que a SIC tem, a Nalma Serpa Pinto ou João Oliveira, que foi muito acutilante em matérias europeias, e ficou claro que é um propósito e um desígnio pela parte do PCP a saída do euro. Falar do escudo em 2024, e para quem nos está a ouvir, que é uma audiência muito jovem, eu sei que é risível, mas sim, aconteceu. E portanto, sobre o PCP diria isto. Sobre o Francisco Paupério, tenho que fazer uma declaração de interesse, já é meu amigo. Votei no Francisco nas primárias do LIVRE, porque o LIVRE tem uma das eleições internas mais democráticas e algo que eu defendo para os dois maiores grandes partidos, que são primárias abertas, e inscrevi-me porque acredito nesse tipo de processo e fico muito contente que o LIVRE tenha voltado atrás numa posição inicial, em que abriram primeiras eleições para não-membros, mas na segunda volta, e depois do Francisco ficar em primeiro lugar, queriam, de alguma maneira, fechá-las de novo a membros num golpe de secretaria que para mim seria incompreensível, mas é muito bom ver que um partido tão jovem tem uma capacidade de imediatamente corrigir a mão e tem estruturas internas que permitem que tal seja feito. Sobre a Catarina Martins, acho que não sou de todo parcial como a Leonor, mas para o Bloco de Esquerda é um dos seus melhores quadros. É uma das melhores candidatas que o Bloco podia apresentar.
Este parcial é dizer quadros normalmente é o CDS. Os quadros do Bloco.
Mas sim, acho que foi uma boa escolha pela parte do Bloco de Esquerda, e uma das coisas boas que o Bloco de Esquerda já nos habituou, uma mulher a ser candidata. Vamos agora então e terminar com o Coutrinho de Figueiredo, que acho que é uma excelente escolha da parte da IEL. É das melhores figuras políticas que a IEL tem. E acho que apresenta uma dificuldade séria ao PSD, porque pode mesmo roubar-lhe bastante eleitorado pela capacidade política que Coutrinho Figueiredo tem, por o quão popular é num eleitorado que o PSD quer tocar. Mas vou terminar então com os dois candidatos dos dois maiores grandes partidos. No caso de Marta Temido e no caso de Sebastião Bugalho, relativamente a Marta Temido, colocar Marta Temido em primeiro lugar com Francisco Assis e Ana Catarina Mendes atrás só prova que esta paz podre dentro do PS era uma paz podre. Porque Ana Catarina Mendes era uma fervorosa apoiante de Zé Luís Carneiro. A distrital dela e aquilo que é a posição que Setúbal sempre teve relativamente às eleições foi clara. E, portanto, acho que é incompreensível, acima de tudo, que uma pessoa sem qualquer tipo de experiência europeia, sem qualquer tipo de pensamento político europeu, que tutelou uma área que ainda por cima não é uma matéria de contexto europeu, para mim é incompreensível. E relativamente a Sebastião Bugalho, mais incompreensível é. incompreensível quando o PSD tinha uma candidata na pessoa de Lídia Pereira, vice-presidente do PPE, presidente e líder da juventude do PPE, com um mandato no Parlamento Europeu e muito bem reconhecida e com muito trabalho nas instituições europeias. Ela ficar em quinto lugar é um demérito, não consigo perceber como é que acabou por acontecer, e não basta apresentar alguém que é jovem pelo destino só de ser jovem. É preciso apresentar alguém que seja competente, que seja preparado, que seja experienciado nas matérias, e Lídia Pereira era a pessoa para tal ser feito. E gostava de terminar com palavras de Sebastião Bugalho quando disse que a única pessoa que poderia ser um candidato para o PSD seria Paulo Portas, e que qualquer outra pessoa que aceitasse ficaria numa escolha de um candidato incompreensível ou de desonra. Portanto, espero que ele reflita sobre estas palavras relativamente à sua própria candidatura.
Maria, sobre candidatos e candidatas ao Parlamento Europeu, o que é que nos dizes?
Bom, estas eleições infelizmente estão a ser marcadas e vão ser sempre marcadas, é inevitável, por uma espécie de referendo à situação política que nós vivemos hoje, porque as eleições foram há muito pouco tempo, no dia 10 de março, e temos uma espécie de outro referendo em outubro, que será a votação do Orçamento do Estado, e as eleições europeias parece que vão influenciar muito os partidos e a percepção que depois os partidos têm da sua própria popularidade até outubro. E portanto estamos aqui numa situação muito difícil em que cada um dos três maiores partidos precisa demonstrar a sua força. Eu não ponho de parte que o Chega consiga ganhar as eleições, acho difícil, mas não ponho de parte, até porque é um fenómeno que nós conhecemos muito bem desde 10 de março, que é o Chega ir buscar muita abstenção. E portanto, numas eleições que são marcadas por mais nada quase, se não há a grande abstenção que tem, 65% nas últimas, em 2019 foi brutal em Portugal, há uma possibilidade muito grande do Chega conseguir ir buscar uma grande parcela do eleitorado que estava adormecida, e isso é perigoso, porque mais nenhum partido consegue lá chegar, parece, até agora parece que mais nenhum partido consegue ir acordar essas pessoas, e o Chega tem aqui um trunfo muito grande, e depois com altos níveis de abstenção, cada voto quase conta mais. E, portanto, influencia muito os partidos mais pequenos, normalmente têm melhores votações do que têm a nível nacional, e, portanto, e penaliza os dois maiores partidos, normalmente, porque as pessoas não veem a perspectiva de voto útil, tendem a votar porque veem quase como um voto de protesto, um voto menos responsabilizado. Portanto, é mais fácil irem para partidos menos sistémicos, menos do sistema político, como o PSD e o PS, e por isso é difícil nós vermos como é que vai ser o resultado do PSD, porque as sondagens deste fim de semana dão o PS 6 pontos à frente do PSD, e portanto o PSD arrisca-se mesmo a ter o pior resultado da sua história em eleições europeias, numa altura em que o seu governo é super instável e muito frágil. É muito fácil Luís Montenegro cair, como nós sabemos, e portanto a escolha do candidato às eleições europeias, do cabeça de lista, era muito importante. Eu não acho que tenha sido uma má jogada para Luís Montenegro, só por uma razão. Luís Montenegro consegue, indo buscar uma figura mediática, imputar a toda a responsabilidade do mau resultado nas eleições europeias ao cabeça de lista dessa lista. E afastar as responsabilidades de si. Aliás, nós estamos a ver neste momento, nós estamos a gravar na terça-feira, e as notícias têm sido o anúncio da candidatura do Sebastião Bugalho foi ontem à noite, e até agora não se falou de outra coisa, e nós próprios estamos a falar disto aqui. Portanto, é muito fácil isto afastar algum foco do próprio Luís Montenegro, que consegue fugir às responsabilidades deste resultado. Também é um sinal que Luís Montenegro não está muito positivo em relação a estas perspectivas de resultados eleitorais. Portanto, nós vamos ver como é que isto vai funcionar para o PSD. Eu acho que foi uma jogada inteligente para Luís Montenegro, se calhar não tão inteligente para a própria cabeça de lista. Pode ser visto aqui, se tiver um péssimo resultado, vai ser responsabilizado por um dos piores resultados da história do PSD. Nós vamos ver como é que isto corre. Não me parece que corra muito bem para o Partido Social Democrata, para a Aliança Democrática. Da parte de Marta Temido, à frente do PS, surpreendeu-me, porque também significa que afinal o PS não vê com assim tão maus olhos a governação de Carlos Moedas à frente de Lisboa, porque Marta Temido era apontada como uma das principais candidatas
ela
do PS.
Ela foi votada pela Conselho de Lisboa.
Exatamente, era apontada como uma das principais candidatas do PS para ir contra Carlos Moedas e agora parece, enfim, que isso não vai acontecer, portanto o PS vai ter que arranjar outra pessoa para Lisboa. Ainda assim, Marta Temido, tendo muitos anticorpos, especialmente à direita, tem muito boa fama e tem muita popularidade junto de uma ala mais à esquerda do PS, de uma ala mais centrista, pela forma como lidou com a pandemia, e portanto não me parece uma má escolha. Parece sim que neste momento o que está a acontecer é que o PS está a encarar as europeias de uma forma não surpreendente, está a encarar as europeias como uma espécie de exílio político para quem discorda do líder, mas isso nós já sabemos que acontece não só no PS, mas em todos os partidos. E tu, Leonor?
Então, sobre estas candidaturas, eu gostava de começar por olhar para a esquerda, porque infelizmente, de acordo com estas sondagens, que valem o que valem, mas também olhando para o resultado das recentes legislativas, parece-me plausível, a esquerda do PS disputa apenas um mandato. Quando em outros tempos já disputou muito mais, e com esta dispersão de voto a questão afigura-se relativamente complexa. E gostava de dizer algumas coisas. Por um lado, como é óbvio, saudar a candidatura da Catarina Martins, que já foi coordenadora do Bloco, o meu partido. Sobre as outras duas, eu acho que à esquerda do PS disputa-se aqui uma questão muito importante, que tem a ver com, por um lado, a crítica à União Europeia. O LIVRE é um partido que não tece quaisquer críticas à União Europeia, um partido europeísta. Aliás, o próprio candidato que ganhou as primárias do partido afirma-se como europeísta, os valores europeus, ou seja, não há uma postura minimamente eurocética, e há um eleitorado importante no qual eu me insiro, como é evidente, para quem uma crítica à União Europeia, aos tratados da União Europeia, à política de fronteiras, é fundamental nestas eleições. Claro que uma grande parte se disputa na jogada da política nacional, como em todas as eleições europeias, mas estes não deixam de ser temas importantes. E depois há a questão também da guerra da Ucrânia, que acho que isso continua a pesar para o PCP, que é... este continua a ser um tema que está na agenda do dia nas relações internacionais e nas relações internacionais dentro da Europa, e o PCP embrulhou-se há 2 anos numa posição relativamente incompreensível na qual continuam a insistir, e que eu penso que será prejudicial. E acho que é importante pensar que o voto à esquerda do PS deve ser um voto, como é óbvio, crítico da União Europeia, isso é muito importante, mas também não pode ser um voto que ignora o que é a realidade do imperialismo russo no leste da Europa. E acho que, neste caso das eleições europeias e quando falamos de relações internacionais, a minha posição tende a ser muito: não queremos o imperialismo norte-americano, mas também não queremos o imperialismo russo, e a solução está em algo no meio que devemos procurar. Movendo-me para a direita do espectro político, eu gostava de fazer um comentário sobre a escolha de Sebastião Bugalho para ser cabeça de lista da AD. Em primeiro lugar, dizer que acho que é esta coisa de que existem comentadores imparciais, uma espécie de arautos da democracia, que estão a dar opiniões quase científicas na televisão todos os dias, é mentira, como se viu, não é? Sebastião Bugalho, que estava há semanas a dar pontos a Luís Montenegro na televisão, agora encabeça a sua lista às europeias. Quer dizer, acho que isso é uma questão importante para se refletir sobre esta ideia de que há comentadores que são imparciais e outros que não são. Toda a gente é profundamente parcial, não é? Toda a gente representa uma ideologia política,
partidos,
um posicionamento.
Ou não,
partidos ou não, toda a gente tem uma posição. E toda a gente pode vir a integrar uma candidatura pertencendo ou não a um partido, o que quer que seja. Acho que isso é uma coisa importante. E depois dizer que pesa sobre este candidato, no seu passado, uma acusação de violência doméstica que acabou por ser arquivada porque a alegada vítima não quis avançar com o processo, e acho que seria importante, sendo ele o cabeça de lista de um dos maiores partidos a estas importantes eleições, que o jornalismo procurasse escrutinar esta questão e perceber qual é o seu compromisso com os direitos das mulheres, com o combate à violência doméstica, que já agora é o crime que mais mata em Portugal. E acho que seria importante ter-se essa discussão, sempre, claro, com a privacidade das vítimas, da vítima. Acho que isso é muito importante, mas que não se pode deixar de colocar essa questão num país que se quer feminista e atento a questões de género. Terminar dizendo que acho que, e concordo com o que a Adriana e a Maria já disseram, que é a escolha de Marta Temido é uma escolha que, e a lista em geral, que transparece estas crises e convulsões internas do Partido Socialista, e que veremos, eu acho que, como já disse, as eleições europeias transparecem muito a política nacional. O PS estar à frente acho que é sintoma de um país que se vê numa situação complexa em termos de governabilidade à direita, e em que ao mesmo tempo as acusações que pesavam sobre o antigo primeiro-ministro se tornam cada vez mais frágeis, e acho que há que essa questão também influencia este voto no PS. E sendo que estamos a gravar no dia 23 de Abril, quase no redondo aniversário dos 50 anos da nossa democracia, passamos para este tema. Porque, como é óbvio, não podíamos, nós que nascemos praticamente 25 anos depois do 25 de Abril, não podemos deixar de comentar o seu cinquentenário, mas ao mesmo tempo, recentemente, o governo anunciou esta criação de uma comissão para celebrar o 25 de novembro, também um tema muito quente e debatido, e que também gostávamos de aqui trazer. E começo por ti, Maria, que estás a olhar para mim assim já com uma cara divertida.
Já estou
25 de Abril, 25 de Novembro. 25 não de se Abril. Esqueçam que nós temos tempo neste programa, não podemos, exato, ficar aqui. Eu sou a última a falar.
Aliás, nós já debatemos este tema.
Já debatemos este tema no 25 de Novembro de há um ano.
Há dois anos.
Há dois
quando
anos.
Estávamos ainda
há dois
na TSF.
Anos, quando ainda estávamos.
Foi um programa
no canal
divertido.
Aqui,
podem voltar para trás para ouvir.
Foi um programa muito divertido. E agora temos tempo e até temos menos do que da outra vez que dedicámos uma coisa inteira a isto. Eu queria só. Eu ainda hoje estive na Cimeira das Democracias, na Católica, e falar de política europeia, e as perguntas que me fizeram os alunos que estavam a ouvir a seguir, as perguntas que me fizeram foram direcionadas para este tema, e apesar de ser uma coisa sobre a União Europeia, isto quer dizer que, de facto, duas coisas. Primeiro, os jovens estão muito mais politizados do que nós achamos. E do que nós, não do que eu, do que a maior parte das pessoas, uhum, acha que nos convida para falar sobre como é que vamos pôr os jovens mais interessados em política. Os jovens já são interessados em política, uhum, só mais de uma forma orgânica do que partidária. Isso tem que ser pensado. Mas outra questão, que é, de repente, na nossa democracia há uma politização destas duas datas em que parece que quem celebra o 25 de Abril é um perigoso comunista, e quem celebra o 25 de novembro é um perigoso fascista. Isto é uma questão, mas isto eu acho que é mesmo da nossa geração. Eu acho que isto é muito estúpido, sinceramente. Eu acho que isto é muito parvo, porque é ignorante, ainda por cima. Porque,
eu concordo que é ignorante comparar as duas datas, sim.
Não, mas é ignorante.
Já começou.
É ignorante, comparar as duas datas, e é ignorante, dois, dizeres que uma coisa é de esquerda e outra coisa é de direita.
Claro.
Quem esteve, era isso que eu estava a dizer, quem esteve no 25 de novembro também foi o Partido Socialista, o Partido Social Democrata também esteve, e havia uma divisão no país, e nós já falámos sobre isto. E a Leonor, que pertence a uma área política mais próxima até daquela que eu vou falar, corrigir-me-á se for errado, mas havia uma divisão no país entre quem achava, quem acreditava que a continuação da luta pela liberdade era feita através de uma democracia revolucionária em curso, que estaria sempre em curso, e outras pessoas...
Da liberdade e da igualdade.
Exatamente. E outras pessoas que achavam que se alcançava a liberdade através de uma democracia liberal representativa. Isto era mesmo uma discussão que estava em cima da mesa em Portugal, e não sabíamos qual era o lado que se ia escolher, e estivemos quase em guerra civil. A discussão era muito acesa, e quando se dá o 25 de novembro fecha-se esse debate que existia de forma tão intensa em Portugal. O debate continua a existir, mas ganha um dos lados, o lado da democracia liberal e representativa. Não ganha a direita, aliás, porque o grupo dos nove não era muito bem de direita. Quer dizer, eu acho que eles olhariam hoje em dia para o PSD ou para o CDS e achariam que o mundo estava perdido. Ganha um centro democrático liberal, e o PCP teve um papel importante pelas mãos de Álvaro Cunhal, a dizer à esquerda para tipo stand down.
Álvaro Cunhal teve em contacto com o Conselho de Revolução o tempo todo.
Exatamente, porque não ia ganhar uma contra-revolução, e podíamos muito bem entrar em guerra civil, e foi um período muito conturbado da nossa história. Mas é um período com o qual nós temos que nos pacificar. Houve muitas coisas que foram feitas de um lado e do outro, e nós já falámos aqui, aliás, das questões de Pacheco Amorim, etc., com o MDLP, e são questões que Portugal fez um enorme esforço para ultrapassar Mário Soares. Eu relembro uma coisa que o Ricardo Costa disse, esteve a dizer na altura do Pacheco de Amorim, eu acho que é muito importante, 10 anos depois do 25 de Abril, portanto, isto estamos a falar em 1984, quando celebram os 10 anos, o general Spínola é convidado por Mário Soares para celebrar. E, portanto, nós somos às vezes mais papistas que o Papa, hoje em dia, a falar destas questões. E, portanto, para responder à tua questão, Leonor, sobre o 25 de Novembro e o 25 de Abril, são duas datas muito diferentes, complementares na minha visão de democracia liberal. Eu defendo democracia liberal. À esquerda, há pessoas que continuam a achar que seria melhor termos uma democracia revolucionária, mas, por exemplo, no Partido Socialista, há muitas pessoas do Partido Socialista que estiveram a lutar pela democracia liberal no 25 de novembro e que hoje em dia parece que algumas pessoas, por exemplo, da JS esqueceram disso quando não celebram o 25 de novembro também. É importante nós percebermos que as duas datas não são iguais, existem na nossa democracia, são as duas muito importantes, nenhuma delas é antidemocrática, pelo contrário, as duas forneceram a democracia liberal que nós temos hoje. Eu acho, por uma questão quase de homenagem a todas as pessoas que lutaram contra a nossa ditadura, que o 25 de Abril é uma data, para mim, é uma data que eu celebro com muito mais alegria, só porque é o início de um processo de democratização, e esse início tem que ser marcado, e para mim é uma data muito importante, e lá estarei, espero eu, a descer à avenida com vocês as duas, porque nós uma vez no Twitter tivemos assim um...
Sim, estaremos as três sem dúvida. Vamos
fazer a fotografia,
Adri. Claro que estava.
Vamos fazer...
E vamos recriar e vamos descer...
Fast forward nesta conversa.
E vamos
sim,
descer
sem
dúvida. Sim.
É verdade.
Bem,
pois tu vais estar connosco à mesma, vá lá.
Eu sim, eu estou sempre.
Com perigosas direitolas.
Bom, relativamente ao 25 de Abril, e não temos muito tempo, antes de chegar.
Ah, então isto é para eu acabar, depois não me podem responder.
Acabas tu, pronto, podes acabar.
Podes acabar
já
tu.
Que perdeste a guerra histórica.
Mas é que isso é verdade.
É verdade, eu sei.
É verdade.
E perdeste a guerra histórica do 25 de Abril.
E vamos tentar que os nossos ouvintes às vezes mandam mensagem a dizer que nós temos que fazer um pacto em que vocês não me interrompem sempre que eu falo. Portanto, tentem que eu consiga.
Olha, já
terminar.
Já descreveram na internet, tu eras mapa mina nestes programas.
Não sei, nós amamos. Mas, bom. Antes de falar do 25 de Novembro, acho que fazia um desserviço ao 25 de Abril, que é a data fundacional da nossa democracia. Devia ser, e para mim é, a data mais importante da minha existência, sem dúvida nenhuma. E não vou falar do 25 de Novembro antes de dizer isto. Uma das maiores revoluções que aconteceu após 25 de Abril, e que para mim é das revoluções silenciosas, que como feminista mais orgulho me dá, é a alteração daquilo que é o papel da mulher dentro das famílias, dentro das casas e na sociedade civil. Porque eu venho de uma família cuja bisavó, com 14 anos, carregou às costas os paralelos para fazer o passeio à frente da primeira farmácia onde eu estagiei. Porque era o destino de quem tinha uma idade de adolescência em que eu pude ir para a faculdade. E também sou herdeira de uma avó que apenas conseguiu fazer a primária e que teve que ir trabalhar para a casa dos senhores ricos do regime no centro da cidade, porque era o destino de quem era pobre e de quem vivia nas aldeias de Portugal. E também sou herdeira de familiares que faleceram infelizmente nas aldeias de Coimbra, porque não existiam acesso a cuidados de saúde, e muito menos acesso às grandes cidades para conseguir ter acesso a cuidados de saúde, porque não era considerado pelo regime que Portugal inteiro e que todos os portugueses fossem iguais. Éramos um bocadinho animais, um bocadinho diferentes dos outros. E perante isto, ter visto a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe presentes na minha apresentação de tese como primeira mestre da minha família, para mim isto é a maior revolução do 25 de Abril. E é porque eu hoje posso escolher qual é que vai ser o meu caminho de vida. É porque cada uma de nós que está aqui não tem que pensar se vai ser dona de casa ou se vai gerir a casa de outras pessoas. Isto só é possível porque podemos votar e porque podemos exercer o nosso papel de cidadania, o nosso papel político e a nossa voz. E não existiria sem 25 de Abril. E, portanto, por mais que eu me identifique com o centro-direita que sou, devo dizer que não há qualquer dúvida para mim, e é um orgulho enorme ver o Presidente e saber que o Presidente da Assembleia da República de centro-direita vai descer a avenida, que vamos ter o centro-direita lá representado e que finalmente quebrou-se um tabu que já devia ter sido quebrado há muitíssimo tempo. Culpa da direita, de que o 25 de Abril está reservado para a esquerda. Que é uma falha enorme. E é uma falha dos partidos da direita que não têm absoluta noção daquilo que é o 25 de Abril até para a sua própria militância. Porque eu tenho e conheço e tenho como amigos várias pessoas da nossa geração que são de direita e identificam-se como direita, mas que não estão a relitigar qual é que foi o papel do 25 de Abril, que acham que o 25 de Abril foi fundamentalmente importante e que vão estar também na Avenida. E relativamente ao 25 de Novembro, queria dizer isto. Eu acho que o 25 de Novembro está a ser utilizado e tentando equipará-lo ao 25 de Abril por uma tentativa de uma certa direita de voltar a relitigar sim o papel do PCP na nossa democracia. É uma tentativa de equiparar o PCP a uma extrema-direita, dizer basicamente que o PCP é completamente infrequentável em termos democráticos, quando é uma falsidade histórica. É uma falsidade histórica porque se não fosse Álvaro Cunhal, num momento-chave, muito provavelmente tinha descambado naquele dia, sem dúvida nenhuma. Porque não tenho qualquer dúvida que não existia qualquer vontade pela parte do partido e pela parte do PCP que existisse de facto um golpe naquele dia. E porque... não acho e nunca acharei que não devêssemos ter uma democracia popular em Portugal. Não, claro que não. Mas a data fundacional, já sabemos que tu sim, Leonor, mas a data fundacional da nossa democracia ao 25 de Abril vai ser sempre. E se quiserem celebrar então uma data a seguir ao 25 de Abril, celebrem da primeira Constituição.
Celebrem o vosso aniversário.
Da primeira Constituição, celebrem esse tipo de marcos,
primeiro
não de utilizem.
O 25
celebrem
de Novembro primeiro. Também é importante celebrar.
Mas eu não disse que não é importante. Eu não disse que não é. Tudo é politizado, não é esse o ponto. É a equiparação e o uso dele, que foi usado estrategicamente e sempre pelo CDS, não? Repetidamente, por pessoas que agora estão no Chega e estavam nos outros partidos, e portanto é esse o papel do 25 de Novembro, e é por isso que ele é chamado à equação, e é um revanchismo histórico completo que eu estou completamente de lado.
Bem. Sim.
E tu, Bel?
Algumas coisas sobre isto. Eu gostava por começar por dizer que esta escolha do 25 de novembro como guerra cultural da direita, que não é nova, esta escolha de uma data alternativa para celebrar a democracia quando o 25 de abril faz comichão, não é nova. Já era costume do CDS, aliás, falando aqui também do coração, o Fernando Rosas, quando era deputado, tem uma intervenção em que se dirige à bancada parlamentar do CDS exatamente sobre o 25 de novembro e fica a recomendação. E acho que esta escolha é uma escolha de quem tem comichão com a data do 25 de abril. Porque a verdade é que o 25 de abril e a nossa democracia não foi o que muitos querem dizer de um período conturbado de jovens assim deslocados que desaguou naturalmente numa democracia liberal. Isso é mentira. Ou seja, isto é totalmente falso. E começo por dizer que o 25 de Abril e o período revolucionário que se lhe seguiu foi um período de grande interrogação política. Não havia um caminho delineado para o que iria ser o país a seguir. Foi um período de nacionalização da economia, de coletivização da terra, em que se conquistaram direitos sociais, políticos, liberdade de expressão, de associação, de expressão na rua, e só depois é que o poder político otorgou esses direitos, porque eles foram conquistados primeiro. E essa conquista na rua é que permitiu que nós tivéssemos a democracia como nós temos hoje, e democracia essa que engloba direitos sociais, direitos como o subsídio ao desemprego, um salário mínimo, subsídios na doença, direitos para a maternidade, direitos para as mulheres. Quer dizer, nada disto foi oferecido. Isto foi conquistado na rua por uma vasta quantidade de movimentos políticos, muitos deles, infelizmente, altamente sectarizados uns contra os outros, mas que nas terras do Alentejo, nas fábricas da cintura industrial de Lisboa, conquistaram a democracia que nós temos hoje. E há muita comichão sobre o 25 de Abril, e durante muito tempo houve esta coisa triste das figuras da direita usarem cravos de outras cores, de não descerem à avenida, porque sempre houve uma comichão com o processo revolucionário, e é compreensível, porque uma revolução não é de todos os espectros políticos, não é? Quer dizer, a democracia de hoje pode ser uma democracia em que se ouve tudo, blá blá blá, essa conversa.
Uma democracia,
Mas uma revolução. Um processo revolucionário.
Democracia liberal, certo.
Um processo revolucionário é, por natureza, o grande susto da burguesia portuguesa, o grande susto dos latifundiários, dos grandes proprietários, da direita política, portanto, naturalmente que causa comichão. Mas que o digam, que o assumam. E acho que isto tentar puxar uma data relativamente pouco importante para substituir e ofuscar o 25 de Abril é uma guerra cultural na qual a direita tem entrado, porque aliás, e nós vemos cada vez mais isso, não só, mas também com a chegada do Chega ao panorama político português, que a direita está cada vez mais... se sente cada vez mais à vontade com estas críticas abertas, e a direita, estou a incluir aqui, como é evidente, a extrema-direita que surge para abrir as portas deste discurso que estava relativamente enclausurado ou envergonhado sobre o contestar o 25 de Abril, contestar a democracia, a dizer que se calhar era melhor se tivéssemos tido uma transição. Sim, então era ótimo, olhamos aqui para a Espanha que teve uma transição e vemos como os fascistas ficaram todos impunes, era ótimo termos tido assim uma transição aqui. Quer dizer, estes debates estão na praça pública, e dizer que, e termino dizendo isto porque acho que é muito importante, que não um processo, a nossa democracia nasce de uma revolução, não de uma transição, numa revolução em que teve o jogo do futuro do país, em que a legitimidade revolucionária teve momentos em que poderia ter triunfado. Houve momentos em que não sabia o que é que ia acontecer a seguir. Não foi um período de loucura, foi um período de experimentação e criatividade revolucionária, e a revolução terminou. Ela já não existe. Ficaram muitas das suas conquistas, algumas já voltaram para trás. Se calhar estamos a precisar de uma nova. E tenho a dizer para terminar,
não assustes
que...
as pessoas de direita que nos estão a ouvir.
E pior, que acham que, deixa... é que nós sabemos que é gozar e que é humorístico.
Não é, não. Quer dizer,
é que eu às vezes acho que tu não conheces a Leonor nesta.
Desculpem,
deixem-me terminar.
E portaram-se bastante bem, tenho a dizer, durante todos estes minutos. Terminar dizendo que para qualquer pessoa de esquerda, esta disputa não é uma disputa que está perdida nas areias imemoriais do tempo, do século passado. Esta é uma disputa muito do presente, porque é uma disputa sobre as origens da nossa democracia, para onde é que ela vai, o que é que queremos fazer com ela, e uma democracia sem passado não tem futuro, e por isso sim, temos sempre de discutir a história. E fico-me por aqui sobre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, mas denoto, para quem não, enfim, para quem, bem, estão todos a ouvir, na verdade ninguém nos está a ver, mas denoto o bom comportamento das minhas duas colegas de painel enquanto eu falei.
Eu esforcei-me menos do que a Maria.
Eu não estava a olhar muito para elas, mas elas finalmente estavam-se a contorcer. Mas pronto, e agora estamos a ficar sem tempo.
Gostaste menos do que a Maria, porque tu acreditas às vezes que a Leonor está a gozar. Mas é que eu acho que isto é
não,
a mesma
coisa.
Não, mas
eu porque eu concordo. Desculpa, eu estava de facto a gozar com a sovietização do ensino antes de ser mais insultada na internet por causa disso.
Mas tu não estás a gozar.
Não, agora não estou a gozar, mas estava com uma cara séria.
Só que a Adriana acha sempre que tu estás a gozar.
Não, simplesmente a Adriana
dormir
assim, porque a direita tenta infantilizar a esquerda, não é?
Imagina, ela acredita mesmo nisto.
Mas olha, estamos a ficar sem tempo.
Isso é imenso para não.
Então, mas agora não recomendo.
Pontos pelo esforço e passamos para as recomendações. Okay. E Adriana, o que é que recomendas a quem nos ouve?
Como eu já falei, de que uma das vitórias para mim de 25 de Abril foi a mudança do papel das mulheres na nossa sociedade, gostava de falar da minha mulher favorita do panorama político. E o Expresso fez um trabalho fenomenal nos Retratos de Abril, que tem, é um podcast do Expresso em que fala de diferentes personagens profundamente impactantes no 25 de Abril, e o meu favorito é o da Natália Correia, que é uma mulher como poucas existem. Existiram. É uma mulher que faz falta hoje em dia, é uma mulher sem papas na língua, é uma mulher que não deixava que existissem homens que não deviam estar em posições de poder sem lhes dizer na cara que não deviam estar. E era uma mulher que, acima de tudo, era livre. Era profundamente livre em termos partidários, era profundamente livre de até preconceções da elite política que ela acabou por fazer parte por causa daquilo que era o seu brilhantismo. Qualquer pessoa que viesse a Portugal de outro país, queria conhecer alguém relevante em Lisboa, era com Natália Correia que ia ter. E se existe para mim um exemplo político é ela, e deixo esta recomendação para os nossos ouvintes todos, e especialmente para os que são feministas.
Maria?
A minha recomendação também é de uma mulher, também muito importante no 25 de Abril, que é Maria Teresa Horta. Eu recomendo um livro de poesia, Poemas Eróticos, de Maria Teresa Horta, porque também se fez a revolução assim, a reclamar o espaço para falar do corpo da mulher, para reclamar o espaço para falar de sexo sem ser chamada mulher da vida ou sem ser chamada prostituta. E este livro de Maria Teresa Horta é As Palavras do Corpo, e eu recomendo vivamente. E queria deixar aqui a minha homenagem às três Marias, na verdade, que foram muito importantes na libertação feminina, neste processo tão bonito, na verdade, que foi o 25 de Abril. E tu, Leonor?
E eu termino e gostava de recomendar um livro chamado Ditaduras e Revolução, Democracia e Políticas da Memória, que foi coordenado pelo Manel Loff, pelo Filipe Piedade e pela Luciana Castro Sotelo. O Manel Loff é um historiador, já foi até deputado pelo Partido Comunista e, enfim, eu sou uma grande fã da sua intervenção política e do seu trabalho como historiador, e este livro fala sobre memória do 25 de Abril, memória da Revolução, e acho que é muitíssimo importante para esta discussão que agora se afigura com o 25 de Novembro e com o que foi a nossa Revolução e com a gênese da nossa democracia, e fica esta recomendação.
E gostava só de dizer aos nossos ouvintes que deixam a Avenida e façam parte da Festa da Democracia.
Venham ter connosco lá.
E digam-nos olá, como costumam fazer na rua, façam lá na Avenida.
Não, venham, podem não dizer olá, mas deixam só a Avenida e vamos descer todos juntos, direita, esquerda, desde que gostem da democracia.
Estou a revirar os olhos.
Não estás nada, não. Tu adoras.
Bem, tchau. Chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana.